Vamos iniciar, por favor. Por favor, se identificar, nome e veículo, por favor.
Bom dia, Delis Ortiz, da TV Globo. Eu queria saber qual é o universo que os senhores pretendem alcançar e até quanto podem dispor de dinheiro e o que se espera com isso no curto e no médio prazo. Tem uma outra dúvida, mas aí só depois que o senhor responder. Existe uma lei que ainda não foi regulamentada pelo Banco Central, que foi aprovada pelo Congresso, que trata de dívidas e que impede a cobrança num limite que ela não fique totalmente indisponível no orçamento. Isso não foi regulamentado, esse limite não existe hoje. São duas coisas diferentes que eu estou perguntando.
Delis, deixa eu te responder, obrigado pela pergunta. Antes de responder, reforçar uma coisa que o secretário Seron me trouxe, que é operacional. As pessoas que têm essas dívidas bancárias devem ir às plataformas dos próprios bancos, que já estão todos alinhados, todos instruídos para fazer essa renegociação. A partir de amanhã, os bancos, os grandes bancos, os bancos públicos estão todos preparados para que isso comece a funcionar. A nossa expectativa, Delis, é que dentro do Desenrola Famílias, em que a gente apresentou o desconto, a taxa de juros de 99, a possibilidade de usar o FGTS, é um conjunto de até 20 milhões de pessoas a serem beneficiadas. Quando a gente olha para o consignado do INSS, por exemplo, com as várias melhorias, nós estamos falando de até 15 milhões de aposentados que podem ser beneficiados. São, no âmbito federal, 700 mil servidores públicos, só no âmbito federal, que podem ter benefícios novos com o consignado do servidor público, fora o âmbito estadual e municipal, tá? Que a gente não tem o número. No FIES, nós estamos falando de 1,5 milhão de estudantes, mais de 1 milhão de estudantes, 1,5 milhão de estudantes. E no Desenrola Rural, que pega o pequeno agricultor familiar, diferente da discussão que eu tenho feito com o senador Renan no Senado, pega mais 800 mil agricultores familiares. Então, esse é o universo de beneficiários, de pessoas que vão ser impactadas positivamente pelo novo Desenrola Brasil. O volume de recurso que o governo mobiliza no FGO está colocado também na apresentação. A gente tem três mecanismos. Bruno Moretti pode detalhar se eu esquecer de alguma coisa, Bruno. O primeiro, 2 bilhões já estão no FGO, então aqui não é gasto adicional. 2 bilhões que estão no FGO, que vão ser mobilizados especificamente para o novo Desenrola Brasil. Tem uma autorização de mais 5 bi para o governo fazer, que nós não vamos fazer de imediato, mas, a depender da necessidade, o governo pode aportar mais 5 bi. E dos recursos não sacados do Sistema Financeiro Nacional, que estão na tesouraria dos bancos, e nós vamos agora usar dinheiro privado para fundo privado do FGO, de 5 a 8 bi, depois de rodar o edital e dar o tempo para as pessoas reclamarem o recurso. Então, nós estamos falando aqui de uma mobilização de 7 bi, de 2 bi já previsto, mais 5 bi autorizado, e de 5 a 8 bi de recurso mobilizado do sistema financeiro.
Não, só lembrando que esse é o recurso para a garantia, né? Assim, para não confundir com o próprio funding dos bancos na renegociação.
Pergunta?
Fábio Pupo, do Jota. Bom dia, ministros, ministra, bom dia a todos. Queria entender uma questão que foi, se não me engano, colocada até pelo presidente Lula, que falou, que sinalizou que queria algo mais perene, né, um programa mais definitivo. A experiência anterior do Desenrola mostrou que os indicadores, eles tiveram um certo alívio que durou por vários meses, mas hoje a gente vê os indicadores de endividamento e outros, de inadimplência, já elevados, e alguns deles até mais elevados do que antes. Queria entender no que difere, o que difere o programa atual do anterior nesse sentido. O que, ele traz de definitivo para a resolução do cenário de crédito, se é que ele traz algo nesse sentido. E também tenho outras dúvidas pontuais, se vocês puderem também já ajudar a elucidar. Primeiro, dívidas de R$ 100 serão perdoadas? Todas as dívidas de R$ 100 serão perdoadas, é isso? Porque no slide está que as pessoas serão desnegativadas apenas. Só queria elucidar isso. Uso do FGTS, se puderem explicar como que funcionaria na prática isso. As pessoas vão acessar o aplicativo do banco e lá vai estar vinculado? Ou é no aplicativo do FGTS, por exemplo? Também queria entender se há impacto primário, principalmente desses aportes do Tesouro, nos fundos garantidores. E é isso. Obrigado.
Eu começo aqui e aí os meus colegas me complementam. Tem várias diferenças entre o primeiro desenrola, Fábio. O primeiro desenrola, ele vem ali no momento em que o presidente Lula tinha acabado de assumir o governo, dívida em alta vindo aí da pandemia do governo anterior, e a gente tinha a expectativa de depois de aprovar ali o arcabouço fiscal, tá organizando as contas do país, ter uma queda de juros que começou a acontecer a partir de agosto de 23. E, de fato, a expectativa de uma redução de juros do país se frustrou por várias razões, pelas razões da política monetária norte-americana em 2024, por questões que ocorreram para além do fiscal, e acho que a gente foi percebendo um incremento da taxa de juros, o que onerou as famílias um pouco na contramão do que o desenrola havia preparado, o primeiro desenrola. Então, o primeiro desenrola prepara o terreno para um novo cenário de taxa de juros que não se percebe. E o que nós estamos vendo agora é exatamente um cenário parecido, a possibilidade da redução da taxa de juros depois de um período de taxas altas em que o endividamento, que é histórico, né, em especial desde a pandemia, vem arrastando as famílias para uma situação difícil. Então, o que a gente faz? A gente renova ou desenrola de maneira simplificada. Lembrando que aqui, a gente, para deixar muito exime de dúvida, não tem cadastro a ser feito em outras plataformas, é para acessar direto o aplicativo dos bancos. Não tem mais de uma faixa, todo mundo que tem até 5 salários mínimos pode acessar com o mesmo padrão de desconto, com a mesma taxa de juros da operação refinanciada. Possibilidade de usar 20% do FGTS também está colocado. Então, assim, é muito linear e simples para que todo mundo possa gozar. Além dessas questões mais estruturais que estão entrando. Então, o fim do cartão consignado no INSS, a impossibilidade de fazer dívida com apostas, tendo o CPF bloqueado para fazer apostas, outros impedimentos de uso de crédito para fazer apostas, os bancos destinando a educação financeira. De fato, nós temos que aqui cuidar para que, vindo de vários lugares, a gente melhore as condições de crédito, aprendendo muito com o primeiro desenrola, que favoreceu 15 milhões de pessoas, por volta de 15 milhões de pessoas, e aqui nós miramos um público ainda maior. Acho que em termos de... Você fala de impacto primário, eu falo aqui. Em termos de FGTS, o que nós vamos garantir é que o FGTS tenha que ser vinculado ao pagamento das dívidas. Então, a gente vai detalhar isso com o tempo, mas é simples. O trabalhador que tem conta no FGTS vai poder fazer essa opção e automaticamente o recurso flui para o pagamento da dívida, de modo que a gente atrele a possibilidade de saque da conta ao pagamento da dívida do trabalhador. Deixa eu passar para o Bruno, se eu esqueci alguma coisa eu retomo.
Bom, sobre a questão do impacto primário, né? Se pudesse resumir as diferenças que você perguntou, eu diria, é um programa mais simples, tem um processo de simplificação relevante e tem um programa aqui com uma escala maior e os números relacionados à garantia demonstram isso. Em relação à sua pergunta, até 8 bi seriam os recursos transferidos para o FGO que estão no sistema financeiro, conforme o Dario já colocou. Aqui nós estamos falando de um recurso da esfera privada, portanto, não há impacto primário nele. Tem uma autorização de aporte. É importante não confundir a autorização de aporte com a transferência do recurso propriamente dito. Uma autorização de aportar até 5 bi no FGO. E há saldo livre, não comprometido com garantias hoje dentro do FGO, em torno de 2 bilhões de reais. Então, é essa soma de recursos do ponto de vista do FGO que poderá, é um mix desses recursos que poderá ser usado na renegociação de dívida, tanto das famílias como das empresas. Quando a gente percebe que o primeiro desenrola consumiu alguma coisa como 1,8 bi do FGO, a gente percebe que está falando de um programa com a escala significativamente maior. Essa é uma diferença essencial. De imediato nenhum. Se nós formos fazer os aportes, eles serão feitos até 5 bi.
Só um complemento. Os R$ 100, eles, trata-se aqui de desnegativação, tá? O que permite que a pessoa que foi desnegativada volte ao mercado de crédito.
Uma pergunta.
Bom dia, eu sou a Vitória Queiroz, da CNN, aqui. Ó. Tudo bem? Eu fiquei em dúvida em relação aos outros grupos, em relação a empresas, rural, se tudo começa a partir de amanhã ou se vai ficar para depois. E como fica com o saldo do FGTS com o uso do saque aniversário? Quem aderiu ao saque aniversário vai poder também renegociar usando o FGTS? Queria que explicassem melhor esse ponto. E quanto deve sair do FGTS para a quitação dessas dívidas? O ministro Marinho tinha sinalizado 4,5 bilhões. É esse valor mesmo ou é o novo valor? Obrigada.
Nós estamos editando as regras hoje que alteram os parâmetros conforme apresentados aqui, que dão novos prazos, aumentam carência. Então, à medida que essas regras forem publicadas, entre hoje e amanhã, a gente passa a ter, a receber nos bancos que operam com essas linhas de crédito já as novas condições. Então, é de imediato. Claro que aqui pode ter um delay de horas, de dias, mas é de imediato, a gente espera que isso aconteça imediatamente no caso das empresas. Tá? O desenrola rural, ele também tem um efeito imediato assim que a gente publica os atos, mas ele pega aqui um universo de pequenos agricultores que tem sido coordenado pelo MDA, a interlocução com esses assentados, agricultores, de modo que eles também resolvam as suas condições creditícias. Do FGTS, de fato, a gente fez várias simulações com uma única cautela, que é não prejudicar a rigidez do Fundo Garantidor como um todo, que já tem compromissos com outras políticas públicas. Então, de fato, eu e o ministro Marinho trabalhávamos com 4,5 bi de impacto, mas refazendo os cálculos, a gente até colocou na apresentação aqui, de maneira conservadora, para ficar bem explicitado, o limite é de 8,2 bi. Tá? Foi o que eu apresentei agora aqui, mas como limite máximo do que a gente espera, ainda que a gente tenha trabalhado com 4,5 bi antes. A informação de hoje, mais precisa, 8,2 bi. Até 8,2 bi, isso. Eu não saberia responder. Assim, eu acho que se a pessoa tem o saque aniversário comprometido, talvez ela tenha problema em usar um saque adicional, o saldo, para outra operação. Mas acho que é um ponto aqui a recolher, olhar com o Ministério do Trabalho para te responder sem nenhuma dúvida. Mas a minha primeira impressão é que, se você já tem um comprometimento do seu FGTS com um consignado, você tem que ter um limite adicional para poder sacar e fazer aqui a quitação. Mas a gente checa e te traz a informação precisa. É o saldo líquido. Tem que descontar o consignado. A secretária Luciana, do Ministério do Trabalho, me esclarece que é o saldo líquido mesmo, como eu tinha dito. Tá? Desconta o que foi comprometido com o consignado do FGTS e o que sobra você pode usar até 20% para quitar a dívida. Isso. Exatamente.
Vai chegar. Próxima pergunta.
Ministro, Afonso Marangoni, da Band News FM. Queria só um esclarecimento pontual, mas importante. Fala que em desconto de 30% a 90%. É do valor total da dívida ou apenas dos juros desta dívida que foi contratada?
Valor total, tá? Já para deixar respondido.
Valor total. E uma última questão pontual que para a gente é importante. Essas medidas vão ser publicadas hoje no Diário Oficial da União ou amanhã?
Será publicado hoje num Diário Oficial Extra, tá bom?
Próxima pergunta.
Ministros, Gerson Camarote, Globo News G1. Eu tenho uma dúvida mais ampla e uma mais específica. A mais ampla é se isso é apenas um alívio imediato, vai dar uma sensação de alívio, ou se isso está corrigindo, de fato, o endividamento da população brasileira. Tem ali um programa para educação financeira, que eu acho que é um ponto... positivo para o futuro, mas você tem uma questão imediata de um endividamento que só cresce da população brasileira. A segunda questão, mais objetivamente, do FGO. Tem esses 2 bi que já estão disponíveis, tem até 8 bi, que é de quem esqueceu o dinheiro. Então, como seria isso do ponto de vista legal? Porque não é um dinheiro nem dos bancos e não é um dinheiro nem do Tesouro. E a questão do Tesouro Nacional, se precisar fazer um aporte, como é que ficaria isso? Do ponto de vista legal também, é possível o Tesouro Nacional colocar dinheiro para pagamento de dívida privada?
Eu vou tratar da primeira parte e peço aqui auxílio do Bruno para as questões do FGO. Camarote, aqui todo o desenho do programa é para que seja estruturante. Então, não dá para a gente pensar em melhorar a qualidade do crédito das pessoas se a gente não atua em várias frentes. Então, quando a gente aprovou o marco de garantias no Congresso, por exemplo, tinha esse intuito: melhorar a qualidade da garantia, diminuir o spread do banco. A gente tem trabalhado com o mercado de seguros, a gente tem trabalhado com portabilidade para aumentar a concorrência. Então, são várias as medidas. Hoje, como em alguns casos, a gente vê que as famílias não conseguem dar o próximo passo, porque elas têm um montante de dívida muito alto. E o pior, não é só o montante, é o montante dos juros, que mês a mês atualiza uma dívida que se torna impagável. E aí a conversa foi franca com as instituições financeiras para eles próprios reconhecerem. Eles mesmos gostariam de ter previsão de receber alguma coisa, mas não vão receber. Então, para construir algo estruturante, a gente precisa dar o primeiro passo. Isso foi tentado em 2023, a gente deu um bom primeiro passo contando com uma trajetória de juros que não se percebeu, em especial em 2024 e depois durante o ano de 2025. Nós vamos fazer isso agora olhando para um lado estruturante da dívida das pessoas. Por isso que é importante melhorar os consignados, seja do INSS, seja do servidor público, seja o consignado privado, que nós ainda vamos tratar dele nas próximas semanas. Porque esses consignados ou os CDCs com garantia, né, que é o crédito pessoal com garantia, que você tem garantia do carro, do apartamento, os juros é muito mais baixo, dada a diluição do risco. Então, a ideia aqui é dar um primeiro passo. A gente está vendo que parte importante de pequenas empresas, de famílias, de estudantes, estão num nível com uma dívida muito alta. Ao reduzir a dívida e permitir que ela passe a pagar a dívida, que antes ela não conseguia, a gente reestrutura uma dívida a um juros mais barato daqui para frente. Essa é a ideia do programa. Então, eu vou pedir para a Miriam e para o Bruno...
Eu queria só completar um elemento que eu acho que é chave no consignado, que é a redução do percentual de consignação, que hoje está em 45, nós já estamos baixando para 40, e vamos continuar progressivo para não dar um corte muito grande imediatamente, reduzir de 45% para 40% e depois progressivamente 2%, depois 1% ao ano até chegar a 30%, que se considera o ideal, né? Porque em momentos anteriores aqui, não no nosso governo, foi ampliada essa margem de consignação, que nós consideramos que é uma das razões para esse grande, junto com juro alto e outras questões, são razões para esse endividamento. Então, essa também é uma medida que vai nessa mesma direção estrutural que você se referiu.
O
Camarote, sobre a questão aí dos recursos que você falou, né? É importante lembrar que esses recursos eles não estão sendo usados na quitação da dívida. Eles estão viabilizando um processo de renegociação na prática para que a família possa trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Só que esse processo só funciona junto aos bancos se você ofertar garantias. E aí, sim, é que a gente usa o FGO naquelas três situações que a gente já falou para o colega e você mencionou também. 2 bilhões já estão no FGO, são fruto de aportes anteriores que o governo fez lá no FGO, eles não estão comprometidos com garantias atualmente. Portanto, eles estão livres e podem ser usados nos programas que nós temos lá. O impacto fiscal já foi dado no aporte em momentos anteriores. O valor de até 8 bi é que são os recursos do sistema financeiro. Você perguntou como se prevê isso. A própria medida provisória trará essa possibilidade. O Dario bem lembrou que o Senado propôs, para fazer a compensação da desoneração da folha, naquela ocasião, que usássemos esse recurso. E aí há toda uma discussão, e aprovou uma lei para isso. E nós nunca fizemos, porque, inclusive, há toda uma discussão que são recursos privados, então, entrando para a conta única, entrando para o Tesouro, não afetariam o resultado primário, por se tratar de discurso primário. Seria um ajuste patrimonial, digamos assim. É nesse sentido que a lei aqui autorizaria as instituições financeiras a fazerem um aporte para um fundo que não é público, que não está dentro do orçamento, portanto, se trata de um recurso privado para poder alavancar essa renegociação de dívida usando esses recursos como garantia, não, repito, como o funding para emprestar com taxas mais baixas às famílias, mas apenas para fazer as garantias. E, por fim, o valor de até 5 bilhões é o processo normal, assim como foram feitos aportes anteriores, você pode fazer aporte até 5 bi, é isso que a MP está autorizando, dentro das regras vigentes, você vai precisar prever no orçamento esses valores e integralizar no fundo normalmente, com o devido impacto. Agora, a MP está fazendo a autorização do aporte, ainda não é o orçamento propriamente transferindo os recursos para o fundo garantidor. Então, são três processos digamos assim, que nos dão instrumentos para que as garantias possam ser usadas nesse processo de troca de dívida.
Em síntese, a gente começa com o saldo que tem no FGO, cujo impacto já foi contabilizado quando foi feito o aporte. A gente usa esses recursos que estão parados nos bancos e os 5 bilhões terão impacto se for necessário. Se o programa avançar até a necessidade de ter isso, nós vamos lançar a mão, a MP autorizaria, e aí sim a gente lançaria a mão, faria o aporte e com isso faria o equilíbrio necessário no orçamento para poder respeitar as regras do arcabouço fiscal.
Uma pergunta.
Bom dia, Matheus Maia, da Broadcast. Eu tenho algumas perguntinhas aqui para vocês. A primeira, para o ministro Dario, para o ministro Bruno, como que, na prática, vocês pretendem evitar que tenha um desenrola 3, um desenrola 4? Haverá uma linha de crédito do governo com juros menores? Ou como que ficou a negociação com os bancos para aumentar a competitividade e derrubar aí esse crédito que está caro, como a gente está acompanhando? A segunda pergunta, ainda sobre o impacto, possível impacto fiscal, eu já entendi que ainda não há impacto fiscal, mas caso vocês decidam fazer o aporte de até 5 bilhões, ele vai precisar ser compensado por uma outra receita ou essa autorização basta? Se sim, já sabem de onde vai vir esses 5 bilhões? Qual vai ser a fonte de receita? Caminhando para o final, vocês sabem quantos por cento do endividamento das pessoas foram causados diretamente pelas bets ou pelos jogos online? Que aí faria mais sentido com essa proibição dos 12 meses. E, por último, há preocupação da equipe econômica com possível impacto inflacionário dessa medida e atrasando ainda mais a curva de corte de juros do BC?
Olha, eu começo respondendo aqui, o Bruno me complementa. É importante notar que esse tipo de medida ele não é uma medida recorrente. Nós estamos fazendo essa medida por ter passado por um período de alto endividamento e juros altos, e o período de alto endividamento, lembrando, principalmente vem lá da pandemia, com taxa de juros no país muito alta, e agora a gente está de novo na perspectiva de ter uma redução, um corte de taxa de juros. É importante que não só a taxa oficial do país caia, mas a taxa aplicada às pessoas caia também. Então aqui não há nenhuma outra perspectiva de novo programa. Isso é feito de maneira pontual para, como eu disse ao Camarote, dar um primeiro passo numa reestruturação de dívidas do país. Não há nenhuma linha com funding público aqui, só para não gerar confusão. O único instrumento que está sendo colocado aqui é desconto por parte dos bancos de quem pede. Os bancos têm contrapartidas, as pessoas que pedem adesão têm contrapartida. Os próprios bancos usam funding para uma nova operação, com juros limitado a 1,99, com a garantia do FGO. Esse é o modelo, não tem outro modelo aqui, só para a gente não confundir. E é muito importante lembrar, na linha do que o Bruno já disse, a mobilização de recursos que estão não resgatados no sistema financeiro nacional, indo para o FGO, foi uma mera comodidade, porque o FGO já faz esse tipo de garantia. A gente poderia pegar o recurso que está lá no sistema financeiro nacional e constituir um novo FGC, um novo fundo de garantia, por autorização dos bancos, para, de alguma maneira, melhorar a situação geral do sistema financeiro, que eles próprios reconhecem. Nós temos linhas com juros altos, várias pessoas que não pagam. Então, como o FGO já cumpre hoje, já opera, já tem integração interbancária, para que os bancos utilizem como garantia, é mais simples, é mais eficiente fazer o aporte dos bancos para o FGO. De novo, não tem poder público envolvido aqui, só a inteligência e a necessidade de uma lei autorizativa para isso.
Bom, sobre as demais questões, só reforçando, de novo, né, como disse o Dario, o modelo é de uso dos recursos dos bancos mediante as garantias via FGO. A taxa vai estar, na pactuação que o Ministério da Fazenda coordenou, limitada a 1,99 mês. Então, mas com recurso dos bancos. Com as garantias, se formos aportar, veja bem, um aporte num fundo garantidor, diferente, por exemplo, de uma renúncia tributária, é uma despesa discricionária. A condição fiscal para fazê-lo é que você cumpra a meta fiscal, que você cumpra a meta de resultado primário. Então, isso é condição que está na lei de diretrizes orçamentárias. Nós faremos dentro dessas condições, se for necessário, cumprindo as regras fiscais. Como disse a Miriam, nós vamos examinar o andamento do programa com as outras duas fontes, digamos assim, e, se necessário, vamos fazer o aporte dentro das regras. E não há necessidade de fazer uma compensação. Há necessidade, sim, de demonstrar o cumprimento da meta de resultado primário, nós o faremos. Só sobre o impacto inflacionário, nós não vemos assim. Na verdade, a gente vem de um patamar elevado de endividamento das famílias já desde a pandemia. É um problema real, nós estamos olhando as taxas do cartão de crédito, do CDC, do cheque especial, são taxas muito altas. Então, na verdade, é um processo de reestruturação de dívida. Ela não é a visão aqui não é um estímulo ao consumo, não é um estímulo à demanda. É apenas um processo de reestruturação da dívida das famílias. Então, não achamos que terá impacto inflacionário.
Próxima pergunta.
Geralda Boca, do jornal O Globo.
Peraí.
Desculpa, ela errou a ordem. Você
aqui, do outro lado, no fundo. Ivan Martins Vargas, da Exame. Bom dia, eu queria saber quais são as condições de descontos e taxas para o Desenrola Rural, que eu pedi. E também entender, os senhores falaram que no âmbito do Desenrola está previsto 1% do FGO para ações de educação financeira. Eu queria saber exatamente que ações, quando elas começam.
Eu vou até pedir aqui os detalhes da linha do Desenrola Rural para a gente dividir, que é um tema do MDA, e o MDA não pôde estar presente aqui. A segunda pergunta, desculpa. A educação financeira. Educação financeira, quando a gente fez o primeiro desenrola, a gente preparou uma série de materiais com as instituições financeiras, com a academia, para divulgar nesse primeiro momento. Agora a gente entende que precisa fortalecer aquilo que foi feito lá atrás. Então, vai passar a ter essa mobilização de recursos, não é algo que está dado,
E a gente deve fazer isso com a Senacom, com os PROCONs, com as instituições financeiras e com foco no digital, aqui para que as pessoas acessem, da mesma forma que ela vai acessar para contratar uma operação, ela vai acessar para ter os cuidados ali com inteligência artificial, calculadora, dicas concretas para que ela não tome juros altos e não volte a se endividar. Então, a gente vai trabalhar ainda com uma série de questões assim que esse recurso for disponibilizado pelos bancos. E aqui acho que vale ressaltar, eu falei de PROCONs e Senacom, o Ministério da Justiça acompanhou esse desenho conosco, e é muito importante alertar aqui e pedir a vocês, quando forem publicar as matérias, para que se evite as fraudes e os golpes. Aqui a comunicação deve ser feita diretamente com o seu banco, diretamente com a instituição financeira que tem o crédito, né, que tem a dívida contigo, para que isso não gere distorções. Os PROCONs e a Senacom vão acompanhar também do ponto de vista de golpes, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esse caso.
Próxima pergunta.
Geralda Doc, do jornal O Globo. Vocês falaram de mudanças no consignado para os aposentados e para os servidores públicos. Eu gostaria de saber o que vem para o consignado do trabalhador celetista, que faltam ainda várias coisas para serem regulamentadas, como o uso do FGTS como garantia. E a outra pergunta é em relação à classe média. O programa vai beneficiar pessoas com renda de até 5 salários mínimos. E como é que fica quem ganha um pouco mais, 8 salários mínimos, 10 salários mínimos? Fica a critério do banco? O banco poderá incluir essas pessoas no programa?
Deixa eu só anotar aqui. Geraldo, eu estava só anotando aqui. Começar com a primeira pergunta do consignado, do trabalhador. Quando a gente considera esse pouco mais de ano, né, do novo consignado do trabalhador, ele é um programa que tem um sucesso bem importante. O presidente Lula lançou o consignado privado, para o trabalhador da iniciativa privada, no seu primeiro mandato, no fim de 2003. Salvo engano, de 2003 até 2025... foi um programa que ofereceu 40 bi de crédito para os trabalhadores do setor privado. Nesse pouco mais de um ano, nós já passamos de metade disso. Então, é um programa que tem avançado e que a gente busca, evidentemente, a todo momento melhorar o programa. Porque o entendimento do governo é que o consignado do trabalhador, quando você dá a inteligência de qual é o histórico empregatício daquele trabalhador, qual o nível de remuneração, se ele teve comprometimento com dívida no passado, você permite que os bancos ofereçam um crédito a um juros mais baixo. Por isso a necessidade de acompanhar essas integrações de inteligência, né, que oferecem as informações para os bancos, de modo a ter uma taxa de juros mais civilizada, vamos dizer o seguinte. Então, assim, a gente sempre acompanha evoluções desse programa. Assim que a gente tiver novidades prontas e a gente tem trabalhado, a gente vai anunciar para vocês. O segundo ponto é o limite dos 5 salários mínimos aqui para ser beneficiário do novo desenrola. Nós estamos falando da grande maioria da população. Então, 5 salários mínimos hoje dá mais de R$8.000 por mês por pessoa, para aquele CPF, né? 8.200, que é mais de 90% da população brasileira. Então, nós estamos falando aqui da classe média, em grande medida. Né? E, claro, aí, só para te dar a resposta técnica aqui, por que não inclui mais gente? Porque você vai incluir pouca gente a mais com dívidas muito grandes. Então, você vai usar, eventualmente, um recurso de um fundo garantidor para diminuir os juros de uma dívida de poucas pessoas que têm dívidas maiores. Ao fazer esse recorte, eu otimizo o recurso que está sendo mobilizado para isso, garanto uma taxa de juros menor, busco eficiência do programa e atendo mais de 90% da população brasileira. Me parece muito razoável esse recorte.
Próxima pergunta.
Tabeck, da Bloomberg. Minha pergunta para o ministro Durigan. Eu queria insistir um pouco na questão da harmonização entre política monetária e política fiscal, porque o que Qual é a garantia de que, por exemplo, as pessoas que são beneficiadas pela renegociação não vão consumir e isso, de alguma forma, não vai manter a economia aquecida quando o Banco Central está tentando desaquecer a economia para poder reduzir juros? Se isso não provoca uma desancoragem maior das expectativas de inflação? E vocês têm o valor de quanto, em volume total de dívidas, vai ser renegociado com o programa?
Deixa eu te... Aqui duas coisas, Marta, na linha do que o Bruno já disse. Nós não vemos dessa forma, tá? Aqui acho que nós temos um problema estrutural no país, um problema que vem se acumulando. A gente não olha só para uma questão quando enfrenta a necessidade de harmonizar a política fiscal com a política monetária. Quando a gente, inclusive, toma medidas para mitigar o impacto da guerra no Brasil, eu estou fazendo com que os preços que estão aumentando no mundo todo tenham uma espécie de amortecimento no Brasil. Nós também vamos ser, de alguma maneira, impactados, mas nós estamos cuidando para que os preços fiquem, de alguma maneira, amortecidos. O que tá sendo feito aqui, inclusive com essas várias travas estruturantes, não permite, modo automático, que as pessoas voltem a tomar crédito e aumentar o seu gasto. As pessoas hoje estão numa situação difícil em termos de crédito. É uma melhoria que não passa por afetar ou desregular a política monetária. E o segundo ponto, Marta, desculpa que eu não anotei, qual que era? O volume total de dívida. Quando a gente toma, por exemplo, o volume de 8 bi possibilitados pelo FGO, eu consigo renegociar 42 bi de dívida original com novas dívidas de 16 bi. Então, esse é um pouco a regra de bolso aqui. Com 8 bi no FGO, permitindo, depois dos descontos, renegociar um total de 42 bi de dívida antiga, 16 bi de dívida nova.
Pessoal, nós vamos para a nossa última pergunta, por conta da agenda dos ministros. Por favor.
Bom dia, ministros. Jéssica Santana, do Valor Econômico. São apenas algumas dúvidas pontuais. O consignado do INSS, ele foi determinou a suspensão na semana passada. Com as medidas que foram anunciadas hoje, de alguma maneira, elas já ajudam a reverter? Porque o consignado do INSS é o crédito mais barato do mercado, então eu gostaria de entender o quanto que isso pode contribuir para essa reversão. Uma segunda pergunta é: quantos bancos já sinalizaram que vão aderir ao programa e também puderam explicar esse passo a passo? Uma vez publicada a medida provisória, as pessoas já podem procurar o banco ou ainda tem que esperar? Então, entender esse passo a passo para as famílias. E com relação a essa questão mais estrutural que o ministro Dario estava comentando, o senhor comentou que não acredita que vai haver uma liberação de dinheiro para as famílias consumirem mais, porém, há especialistas que dizem que isso pode acontecer e os juros tão elevados e aí, novamente, precisar de um novo desenrola. Então, se puder falar um pouco mais sobre isso, se não seria realmente só um programa paliativo e um novo governo, no próximo governo, ter que fazer de novo isso, porque os juros ainda estão elevados e agora, nesse cenário de guerra, talvez não haja uma redução da Selic no ritmo necessário. Então, só poder comentar isso, porque é a segunda vez que o governo lança esse programa de renegociação de dívidas, então, para evitar que isso volte a acontecer futuramente, como resolver essa questão mais estruturalmente, o que vocês estão pensando e o que é possível fazer ainda esse ano, em ano eleitoral, que a gente sabe que tem dificuldade de calendário no Congresso. Obrigada.
O Tribunal de Contas, na última quarta-feira, teve um acórdão de um ponto que não estava na pauta e suspendeu a execução de consignados, o que significa 200 milhões de reais de crédito que todo dia contratado dentro do consignado. Então, foi uma medida, digamos, drástica do Tribunal de Contas. O governo federal hoje já deve fazer, isso foi na quarta, né? Tivemos feriado na sexta, hoje devemos entrar no tribunal pedindo a suspensão da cautelar, porque as razões estabelecidas na cautelar já estão bastante adiantadas, as medidas exigidas pelo tribunal já estão bastante adiantadas das 8, se eu não me engano, medidas que o tribunal solicita, 6 já estão praticamente prontas para serem implementadas pela Dataprev e 2 delas dependem dos bancos, que também está tendo uma reunião hoje para equacionar esse assunto. Então, a gente espera que isso seja, essa cautelar seja suspensa pelo tribunal, em função da importância desse mecanismo de crédito para os aposentados brasileiros. Mas nós já temos medidas, as medidas que estão aqui até estavam pensadas anteriormente, mas dialogam com parte das preocupações levantadas pelo Tribunal de Contas, em especial aquele percentual de 10% que era cativo para 2 tipos de cartão que praticam juros bastante superiores ao consignado tradicional. Então, isso a gente já está fazendo agora, abrindo esse limite para permitir que as pessoas contratem o limite que tem no limite de menos de 2%, que é o consignado tradicional, e também essa redução de 45% para 40%. Então, a gente acha que as medidas não são incompatíveis, pelo contrário, têm a mesma preocupação de garantir segurança aos aposentados ao tomar os seus consignados.
Complementando aqui as respostas das perguntas da Jéssica, os bancos estão todos, dos grandes bancos, estão todos prontos a operar, tá? Dos grandes bancos. Alguns bancos menores e instituições de pagamento, fintechs, elas, por não operar com o FGO, que é tocado pelo Banco do Brasil, eles estão fazendo essa integração com o FGO. Agora, veja, o FGO, ele vai garantir essa renegociação depois de 35 dias, que é o primeiro prazo para pagar, caso haja inadimplência. Então, é tempo suficiente para que a gente faça a integração com todas as instituições de pagamento, instituições financeiras que quiserem e que tenham um volume relevante de dívida no país. Mas eu, de novo, insisto, nós estamos começando, a partir de amanhã, uma mobilização de 90 dias para renegociar as dívidas no país. Então, é importante que, a partir de amanhã, quem nos ouve, quem nos acompanha, os leitores de vocês, procurem os canais oficiais dos bancos, os seus gerentes, o aplicativo dos bancos, e lá vai estar o passo a passo para que você faça a renegociação da dívida. Não, só, calma, eu estou terminando lá. Em relação à possibilidade de novos desenrolos, isso tem que ser afastado. Isso aqui não é algo permanente ou algo rotineiro. Isso está sendo feito a partir de um diagnóstico preciso, de um momento muito localizado. Então, não é algo que tem que ser feito de outras vezes, tá?
Pessoal, nós vamos encerrar a entrevista. Por favor, Doca, faça.